Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto, e começa agora o jornal Câmara Notícia, e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova acordos do Brasil com países do Mercosul sobre comércio eletrônico e exercício de 5 profissões no bloco. Em depoimento à CPMI do INSS, defensora pública pede ações de proteção a aposentados e pensionistas. Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política. E ainda, Câmara e Senado lançam portal unificado com informações sobre orçamento em linguagem simples e acessível. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Você em todo o Brasil através da nossa rede legislativa de rádio. Eu sou Gilberto Carvalho e vou ficar com você no Câmara é Notícia. Câmara aprova 2 acordos do Brasil com países do Mercosul, um sobre comércio eletrônico e outro sobre exercício de 5 profissões no bloco. E o repórter Antônio Vital acompanhou essa votação.
A Câmara dos Deputados aprovou 2 acordos do Brasil com os países do Mercosul. Um deles define um marco legal para operações de comércio eletrônico entre os integrantes do bloco. O outro permite que profissionais de 5 categorias possam atuar temporariamente em qualquer um dos países sem a necessidade de validação de diploma. Depois que esse acordo for aprovado pelo Congresso de cada país, agrimensores, agrônomos, arquitetos, geólogos e engenheiros poderão atuar por até 4 anos em qualquer integrante do Mercosul. Esse registro temporário deve ser solicitado pela entidade profissional do interessado. O acordo foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, esse intercâmbio de profissionais é um avanço na integração econômica da região.
Isso significa um intercâmbio muito intenso do ponto de vista dos serviços em áreas que são tão fundamentais. Integrar estes profissionais para que eles possam ter autorização pelos órgãos profissionais de cada um dos países para exercer a sua função, a sua especialidade do Mercosul. Então, portanto, isso efetiva a integração.
O outro acordo aprovado estabelece regras comuns para o comércio eletrônico na região. Entre as medidas acertadas estão a proibição de tarifas incompatíveis com as regras da Organização Mundial do Comércio, a OMC, sobre compras em lojas de aplicativo e até streaming. O texto também prevê proteção contra spams, aquelas mensagens comerciais não solicitadas, e o reconhecimento de assinaturas digitais. Para o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, representante do Brasil no Parlamento do Mercosul, o acordo é um dos mais importantes já celebrados entre os países do bloco.
E o objetivo é dar maior previsibilidade e segurança jurídica para a atuação das empresas e criar um ambiente mais seguro e de confiança para os consumidores. Ou seja, são salvaguardados direitos de proteção ao consumidor, à sua privacidade e à proteção de seus dados pessoais. A relevância em si é fácil de perceber. É a busca de estabilidade também quando os negócios são feitos pela via eletrônica.
O plenário também aprovou o projeto que institui 29 de setembro como o dia de São Miguel Arcanjo, um santo católico. Todos os projetos foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara e Senado lançam portal unificado com informações sobre o orçamento em linguagem simples e acessível. O repórter Marcelo Lacher nos conta como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados e o Senado lançaram um portal aberto ao público que reúne todas as informações relativas ao orçamento do país. O novo portal do orçamento do Congresso contém informações unificadas das duas casas, com linguagem simples e acessível ao público sem formação técnica, uma maneira de dar mais transparência à maneira como o governo federal, deputados e senadores decidem onde, como e quando serão empregados os recursos a partir das necessidades da população. Na plataforma poderão ser acessadas informações sobre a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual, entre outras. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o novo portal favorece a transparência ao facilitar o acesso do cidadão às informações sobre a aplicação do dinheiro público. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o novo portal do orçamento representa o compromisso do Congresso com a transparência e acessibilidade das informações.
O novo portal do orçamento representa o compromisso deste Congresso Nacional com a transparência das informações sobre o orçamento da União e busca tornar mais simples e acessível tema tão técnico e, ao mesmo tempo, tão importante para a vida de cada cidadão brasileiro.
O novo portal do orçamento do Congresso pode ser acessado no endereço eletrônico congressonacional.leg.br/web/orçamento, sem cedilha. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
E comissão aprova a criação de orçamento para acompanhar ações para mulheres. A repórter Isadora Marinho nos explica.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto de lei que cria o Orçamento Mulher. O orçamento tem o objetivo de dar tratamento diferenciado aos gastos federais com as mulheres. Segundo o texto, é necessário estabelecer normas especiais que devem ser dadas pelo poder público ao atendimento a esse público, na elaboração das propostas e relatórios orçamentários em cada esfera de governo. De acordo com a proposta, a União, os estados e os municípios deverão incluir um quadro específico com os valores destinados ao desenvolvimento de ações e programas de atendimento à mulher em suas propostas orçamentárias anuais e nos relatórios de execução orçamentária. Deverão constar no Orçamento Mulher as despesas setoriais com educação, saúde, assistência social e demais despesas relativas às ações que tenham as mulheres definidas como beneficiárias diretas. Dados do Censo 2022 do IBGE informam que a população feminina é de aproximadamente 104 milhões, representando 51,5% da população total, enquanto a população masculina é de 98 milhões, representando 48,5%. Isso significa que existem aproximadamente 6 milhões de mulheres a mais do que homens no Brasil. A relatora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT do Goiás, afirmou que a proposta vai dar mais transparência aos gastos públicos com políticas para mulheres.
Nada mais justo para nós, mulheres brasileiras, que essa nossa caracterização como beneficiárias diretas das despesas orçamentárias. Num país de dimensões continentais, é muito importante que essa regra esteja em vigor e seja aplicada corretamente em todo o território nacional. Portanto, no momento de elaborar a lei orçamentária anual, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem respeitar esse princípio fundamental de modo que os recursos públicos sejam direcionados com clareza e transparência.
Caberá ao governo federal reunir os dados nacionais para avaliar como os estados e municípios estão promovendo políticas públicas para as mulheres. O projeto que cria o Orçamento Mulher ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
E estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política. A repórter Mônica Tati acompanhou o lançamento aqui na Câmara.
Dois estudos sobre violência de gênero no âmbito político foram lançados na Câmara dos Deputados, com o apoio da Secretaria da Mulher. O evento marcou os 4 anos da lei que tipifica o crime de violência política de gênero, com o objetivo de garantir um ambiente mais plural, seguro e inclusivo. A pesquisa apresentada pelo Instituto Marielle Franco, com o título Regime de Ameaça, Violência Política de Gênero e Raça no Âmbito Digital, traz dados inéditos sobre violência nas redes sociais. A diretora executiva do Instituto, Luiara Franco, destaca que o combate à violência política de gênero e raça precisa de um trabalho conjunto dos 3 poderes e das entidades da sociedade civil organizada para trazer soluções e o cumprimento da lei.
Acho que tem novas legislações, mas também fazer valer o que já tem, né? A gente tem o Plano Nacional Marielle Franco de enfrentamento à violência política de gênero e raça, então que, né, o TSE e os ministérios consigam colocar isso em pauta e em prática, já que a gente já tem isso estabelecido.
Já o Instituto Alziras divulgou a 2ª edição do Monitor de Violência Política de Gênero e Raça 2025, avaliando a efetividade da lei e com o panorama das ações penais eleitorais em curso. A diretora do Instituto Alziras, Michele Ferretti, também reforça a necessidade de se cumprir a legislação, principalmente para responsabilizar os agressores.
A gente vê que em 4 anos de legislação a gente não teve nenhuma condenação definitiva, né, transitada em julgado ainda. E é muito importante que haja uma cooperação entre os órgãos e uma articulação interinstitucional para garantir, de fato, condições mais seguras para que as mulheres brasileiras, na sua diversidade, possam participar da política. Porque quando as mulheres são vítimas, a democracia também é vítima.
A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, coordena o eixo do Observatório Nacional da Mulher na Política, que trata sobre a violência. E para ela, apesar dos avanços, ainda existe uma grande violência que evita que mulheres participem ativamente da vida pública.
Hoje estamos subrepresentadas, mas essa participação só se dará quando o ambiente político, as estruturas partidárias e também o exercício de mandatos nas casas legislativas, nos executivos estaduais, municipais, locais forem ambientes seguros, em que a mulher se sinta respeitada, valorizada em sua voz, em seu papel de representante da população.
As mulheres são cerca de 52% da população brasileira, mas a representação na política ainda é pequena. Na Câmara, por exemplo, a bancada feminina corresponde a menos de 18% do total de deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
A associação registra aumento de casos de recuperação judicial no setor rural. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre esse debate que ocorreu aqui na Câmara.
A Sociedade Rural Brasileira informou os deputados da Comissão de Agricultura da Câmara que houve um aumento de 21,5% nos casos de recuperação judicial no setor entre o primeiro trimestre de 2024 e o mesmo período de 2025. Algumas entidades apontaram as catástrofes climáticas como uma das causas da perda de capacidade de pagamento dos produtores. Ana Vitória Silva, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, diz que o mecanismo de recuperação judicial deve ser adaptado para o setor agropecuário e citou como exemplo o pagamento de uma taxa de 5% para o administrador da recuperação, valor que a associação considera muito alto. A advogada afirmou que o problema dos produtores não é de má gestão. Ela defendeu a aprovação pelo Congresso de projeto que cria uma linha de financiamento de 30 bilhões de reais com recursos do Fundo Social. O deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, diz que o aumento do uso da recuperação judicial acaba gerando uma desconfiança sobre todo o setor e citou incertezas em relação ao próprio mecanismo.
Um dos principais pontos de atenção está na atuação de administradores judiciais sem familiaridade com as especificidades do setor, além da morosidade dos processos, que frequentemente se estendem por anos e corroem o valor original das dívidas. Decisões judiciais que autorizam o sequestro integral da produção, comprometendo o fluxo de caixa do produtor, têm agravado a situação, afetando a confiança de credores e demais agentes do mercado.
Patrícia Medeiros afirmou que a recuperação judicial tem atingido mais pessoas físicas nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Ela acredita que, em muitos casos, uma solução melhor seria a securitização da dívida, ou seja, a transformação dela em títulos a serem negociados no mercado. Mas explicou que a primeira tentativa deve ser sempre a renegociação, principalmente para os pequenos.
Porque na nossa percepção, a recuperação judicial é como se fosse uma UTI, né? É o último cenário para o produtor e a gente não quer que aquele produtor tenha algum risco específico ou de quebrar o seu negócio ou de sair da atividade.
Para Marcelo Pimenta, da Serasa, é importante esclarecer que apesar do aumento dos casos de recuperação judicial, eles representam muito pouco no setor. Segundo ele, a cada 10 mil produtores que têm operações de crédito, apenas 4 estão em recuperação. Cláudio Moreira, do Banco Central, diz que a inadimplência do setor rural dobrou em um ano. Ele diz que a recuperação judicial aumenta a insegurança comercial e as instituições financeiras acabam tendo que reservar mais recursos para eventuais perdas. E citou a necessidade de aumentar a resiliência climática. O deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, lembrou, porém, do nível atual das taxas de juros, que também tem um impacto sobre toda a economia. Tiago Nunes, do Ministério da Agricultura e Pecuária, diz que está em elaboração a criação de um cadastro positivo para o setor, ou seja, um cadastro de bons pagadores. Ele também defendeu a aprovação de alguns projetos de lei, o que cria um sistema de gestão de risco de crédito rural, o que trata da qualificação do administrador da recuperação e o que modifica o seguro rural. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Em depoimento à CPMI do INSS, defensora pública pede ações de proteção a aposentados e pensionistas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
A coordenadora de revisão previdenciária da Defensoria Pública da União, Patrícia Betim Chaves, sugeriu uma série de medidas para proteger aposentados e pensionistas de variadas fraudes. Ela foi a primeira testemunha a depor na CPI mista que investiga o escândalo de descontos associativos indevidos que lesou cerca de 6 milhões de beneficiários do INSS entre 2019 e 2024. Entre as sugestões está a aprovação do projeto de lei que proíbe o desconto na folha de pagamento.
Desde a questão de não permitir mais que o INSS faça esse tipo de desconto em folha do segurado, o fortalecimento da proteção de dados dos segurados, melhorias na questão da fiscalização, até uma educação em direitos, uma maior conscientização do segurado a respeito dos seus direitos.
Patrícia Chaves integrou o grupo de trabalho formado pela Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e o próprio INSS para enfrentar as fraudes previdenciárias entre fevereiro de 2024 e maio de 2025. Ela mostrou o padrão dos descontos indevidos analisados pela Defensoria.
Os valores variavam em torno de R$ 30 a R$ 80, R$ 90. Se identificou que esses descontos ocorriam em aposentados e pensionistas mais vulneráveis de baixa renda. Se identificou muitos descontos associativos em comunidades mais remotas, indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas. Geralmente estava atrelado a um desconto de crédito consignado.
A Defensoria Pública da União representa cerca de 500 processos judiciais nestes casos. Deputados e senadores quiseram saber como será a atuação do órgão diante do acordo costurado pelo Supremo Tribunal Federal para o ressarcimento de aposentados e pensionistas lesados. Para os partidos de oposição, esse acordo não cobre todos os direitos do cidadão. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, questionou a defensora.
Um acordo é melhor do que uma briga pela demora da prestação jurisdicional. A pergunta é: quem não aceitar o acordo vai ter a mesma presteza da DPU para propor ação buscando seus direitos?
Sim.
Pronto, isso é que o brasileiro quer saber.
O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, classificou de esclarecedor o primeiro depoimento da CPMI. Segundo ele, ficou claro que os descontos indevidos explodiram a partir de 2019 e não foram enfrentados pelo governo anterior. Já o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, reclamou da falta de dados técnicos nas informações prestadas pela defensora pública. Em reunião secreta, os parlamentares também ouviram o delegado Bruno Bergamaschi, que comanda a Operação Sem Descontos da Polícia Federal, que investiga as fraudes no INSS. A CPI mista ainda aprovou 38 requerimentos de informações a variados órgãos públicos. Foram pedidos, por exemplo, os registros de entrada no Ministério da Previdência e no INSS de Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como Careca do INSS, apontado como lobista e um dos principais intermediadores das fraudes. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Luiz Cláudio Canuto, José Carlos Oliveira.
E combate ao extravio de bagagens requer modernização dos aeroportos. A repórter Maria Neves acompanhou esta reunião.
A melhor maneira de combater o extravio de bagagens nos aeroportos é por meio da adoção de tecnologia. Foi isso que defenderam participantes de debate na Câmara dos Deputados. Como exemplo de medidas que podem ser adotadas, a diretora de Planejamento e Fomento do Ministério de Portos e Aeroportos, Júlia Lopes da Silva Nascimento, relatou que na revisão do contrato de concessão de Guarulhos, o Ministério exigiu a interligação das esteiras entre os terminais para evitar o contato humano com as bagagens. Júlia Nascimento afirmou ainda que o aeroporto de Guarulhos passou a adotar scanner corporal dos passageiros. Além disso, segundo afirmou, desde agosto as bagagens domésticas também passam por raio-x. Antes, o procedimento era obrigatório somente em voos internacionais. No momento, segundo a gestora do Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, estuda ampliar a adoção dessas medidas de segurança para todos os aeroportos brasileiros.
A ANAC está fazendo todo esse estudo que a gente fez primeiramente para o aeroporto de Guarulhos, está ampliando esse estudo para todos os aeroportos brasileiros. Então, no mês que vem, a ANAC vai abrir uma consulta pública em que ela vai colocar para discussão da sociedade necessidade uma regulamentação de equipamentos que serão obrigatórios para todas as concessionárias.
O representante da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Raul de Souza, afirmou que uma companhia brasileira já oferece aplicativo que permite acompanhar o trajeto da bagagem. O objetivo, segundo disse, é reduzir para 48 horas o retorno de produtos extraviados. Hoje, leva em média 120 horas para o passageiro receber de volta uma mala perdida. Embora reconheça que o extravio de bagagens é um problema para a aviação em todo o mundo, o representante da Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirmou que o Brasil tem índices melhores que o resto do planeta. De acordo com ele, no Brasil, a cada 1.000 malas despachadas, pouco mais de 2 são extraviadas. No mundo, esse número sobe para mais de 6. Autor do pedido para a realização do debate sobre extravio de malas na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, reclamou do que acredita ser uma formação de cartel para a definição dos preços das passagens aéreas.
Mandei fazer aqui uma pesquisa, Salvador, Brasília e Salvador, até as vírgulas são iguais. E essa pesquisa foi feita hoje. Então, se isso é coincidência de preço, isso é cartel de preço.
De acordo com Raul de Souza, a formação do preço de passagens é baseada na composição de custos das empresas. Segundo afirmou, 60% dos gastos das companhias aéreas são em dólar. Com isso, qualquer variação da moeda norte-americana resulta em alteração também nos preços das passagens. Mesmo assim, o representante do setor aéreo sustentou que no primeiro semestre deste ano, o valor das passagens caiu 5,2%. Questionado sobre essa possível formação de cartel pelo deputado João Carlos Bacelar, o coordenador de estudos de condutas anticompetitivas do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, Fernando Daniel Frank, explicou que a simples oferta de preços iguais não configura a formação de cartel.
Preços coincidentes são evidências, preços elevados são evidências. Mas o CAD entende que, para uma condenação, a gente precisa ter um conjunto probatório mais robusto, que vá além desse tipo de evidência. Você precisa ter a comprovação de que acordos existiram que estabeleceram esse paralelismo de preços.
João Carlos Bacelar adiantou que irá propor uma comissão parlamentar de inquérito do tráfego aéreo para investigar problemas como extravio de bagagens e combinação de preços. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a criação de um fundo de 20 bilhões de reais para a inclusão social de pretos e pardos. A medida busca a reparação histórica pela exclusão racial e agora vai ser analisada por uma comissão especial, como informa a repórter Ana Raquel Macedo.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. O texto foi aprovado na forma sugerida pela relatora, deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, que recomendou ajustes para adequação da proposta às regras constitucionais. A proposta busca a igualdade de oportunidades e a inclusão social. Pelo texto, o fundo terá um conselho consultivo, administrado por um banco federal, e financiará projetos para promoção cultural, social e econômica de pessoas pretas e pardas. O autor da proposta, deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, defendeu a importância de um fundo destinado a fortalecer social e economicamente a população negra.
O pior cego é o que não quer ver, porque quando nesse país se vê que as mulheres negras ganham 60% do que os homens brancos ganham nesse país, isso é racismo. Quando a gente nota que a população analfabeta, a maioria é negra, isso é racismo.
Pela proposta, o fundo será de natureza privada. Além do orçamento federal, os recursos virão de doações internacionais e outras fontes previstas em lei. A União repassará 20 bilhões de reais, ou R$1 bilhão por ano após a promulgação da emenda constitucional. Uma das mudanças sugeridas pela relatora e aprovadas pela comissão suprimiu a previsão de recursos para o fundo oriundos de indenizações a serem cobradas das empresas que reconhecidamente lucraram com a escravidão no Brasil. Na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta foi aprovada por 41 votos a 15. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi um dos que criticaram a proposta.
É gerar mais conflito social, mais tensão social, mas nós contra eles, como se o Brasil fosse um país que tem um histórico robusto de exploração de escravidão. Em qualquer DNA de qualquer pessoa no nosso país, tem resquícios, tem genes das mais variadas etnias. Então vamos parar com essa balela, porque esse projeto não quer corrigir nenhuma questão social. Porque se assim o fosse, trataria de pobreza, de miséria. E aqui nós estamos falando de raça.
A proposta que cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial será analisada agora por uma comissão especial e, na sequência, pelo plenário da Câmara dos Deputados em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Joubert Carvalho. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Grigorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens de Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Participe, mande críticas e comentários para os nossos endereços eletrônicos e também o nosso WhatsApp. O endereço é radio@câmara.leg.br. O WhatsApp é 619-9978-9080. Tenha um ótimo dia!
Câmara é notícia.